88%, indicando aí uma atenção para o risco de agravamento da situação. As autoridades pedem a colaboração, claro, da população para evitar desperdícios e preservar os recursos hídricos. A gente lembra que em 2020, durante a pandemia, o Paraná passou por uma seca, a gente passou por um período muito complicado, ainda mais durante a pandemia, onde a gente teve que passar pelo racionamento. Então agora, claro, toda a atenção está voltada para que a gente não precise retornar a este mesmo período com esse racionamento de água, mas claro, a gente vai trazer, claro, todas as orientações conforme o governo do estado for repassando. Volto com você, Alexia.
Isso mesmo, Isabela. Qualquer atualização, você volta com a gente aqui para atualizar então essa situação aí. Governo do Paraná decretando então situação de emergência hídrica em todo o estado. A gente segue aqui no nosso noticiário. De Curitiba, nós vamos agora para São Paulo, porque o ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad, considerou a rejeição de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal como uma derrota do combate à corrupção, né? Em um evento de comemoração ao Dia do Trabalhador, no Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo e Mogi das Cruzes, o pré-candidato ao governo de São Paulo também se mostrou confiante sobre a aprovação do projeto que põe fim à escala 6x1. A gente confere os detalhes nesse momento com a nossa repórter aqui de São Paulo, Luísa Mottoni. Vamos acompanhar.
Além de uma derrota no combate à corrupção, o ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad, considera a rejeição de Jorge Messias à vaga no Supremo Tribunal Federal como uma derrota de todos nós. Ele defendeu que é preciso passar a limpo determinados escândalos e que tudo o que a população deseja é que as responsabilidades sejam apuradas até o fim.
Nós estamos sempre precisando passar a limpo determinados escândalos, sobretudo os que ganharam aí a esfera pública pela escala, pela disfarçatez.
Haddad também abordou a proposta de revisão da escala 6x1. Segundo ele, há uma boa vontade da Câmara de se debruçar sobre a proposta do governo, sobre a qual demonstrou confiança.
Eu estou confiante que nós vamos conseguir entregar até o final do ano essa pauta, como fizemos com o salário mínimo ano passado, a isenção do imposto de renda o ano passado, que foi um compromisso do presidente Lula do ano passado, e esse ano a jornada 6x1 ser enfrentada definitivamente.
Ao comentar sobre o cenário político e as pesquisas de intenção de voto recentes que mostram o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, na liderança, ele disse que o trabalhador é o maior prejudicado pelas pautas da extrema-direita. Ele também comentou sobre a formação da chapa eleitoral, dizendo que a composição está sendo discutida, mas que ainda segue em aberto.
Então, ano eleitoral, né? Eleições gerais aí, 2026, acontecerão no dia 4 de outubro desse ano. Então, a gente acompanha todas essas movimentações nos bastidores da política. E olha só, o consultor eleitoral Wilson Pedroso, durante uma entrevista ao TMC 360, repercutiu a ausência do presidente Lula nos atos de 1º de maio, né, que aconteceram ontem. Pedroso fala em tragédia caso Lula participasse da manifestação e acrescenta que político vira as costas quando não tem público. Fala então do consultor eleitoral Wilson Pedroso. Vamos ouvir.
Com a reforma trabalhista no governo Michel Temer, onde acabaram com o imposto sindical, essas grandes manifestações, elas vêm ao longo do tempo cada vez mais esvaziadas, porque eram mobilizadas com sorteios de carro, artistas famosos. Então tinha muita mobilização. E aí, por que eu estou querendo falar isso? Porque no primeiro ano do governo Lula, ele chegou aí, acho que foi no Serete, se eu não me engano foi Serete, em um desses eventos mobilizados pela CUT. As imagens para ele foram horríveis. E ele, agora eu tô lembrando, Rafael, você vai lembrar disso. E ele no palanque reclamou da falta de mobilização, lembra?
Verdade, isso até viralizou nas redes sociais.
Viralizou nas redes sociais. A partir desse momento, ele parou de ir. Elas deixaram de ser atrativas pela falta de público. Você ia muito lá porque era um momento que as pessoas estavam de bom humor. Tinha pouco risco de mobilização contrária aos políticos, porque era um clima de festa, e agora tudo isso mudou. estão num momento ruim de governo. Volto a dizer, as manifestações, os eventos com pouco público, então político, quando tem pouco público, vira as costas pro que está acontecendo. Depois da semana de dosimetria, de Jorge Messias, ia coroar, eu vou falar a palavra, a desgraça da semana pro presidente Lula e pro PT.
E ainda no noticiário da política, a gente fala agora sobre a escala 6x1. Para você que não sabe o que significa, né, é um modelo de jornada de trabalho em que a pessoa trabalha 6 dias seguidos e folga 1. E tem sido bastante debatido na política. Inclusive, a Câmara dos Deputados vai mudar a rotina de funcionamento na próxima semana para acelerar a análise da proposta sobre a escala de trabalho 6x1. O presidente da Casa, Hugo Mota, convocou sessões de votação de segunda a sexta-feira. Então, semana movimentada aí, incluindo dias que normalmente não tem deliberações. A medida busca encurtar o prazo para a apresentação de emendas na comissão especial que discute o tema. A mudança no calendário é incomum e sinaliza a intenção de dar mais rapidez à tramitação da proposta no Congresso. E olha só, Pinheiros, na zona oeste da capital paulista, lidera o ranking de roubos e furtos na cidade de São Paulo. Dados recentes apontam uma média todos os dias de pelo menos 23 celulares que são levados por criminosos na região. Então, para você que trabalha ali por Pinheiros, atenção. Apesar da queda nos índices de criminalidade em outras partes do estado, o bairro concentra um volume alto de ocorrências, especialmente devido à grande circulação de pessoas e à concentração de bares, escritórios e centros comerciais. Segundo o levantamento, a maioria dos crimes acontece em horários de pico e em vias de grande movimento. Então, provavelmente ali naquele horário do almoço, onde as pessoas se deslocam para conseguir almoçar, comer, enfim. Autoridades de segurança pública reforçam que o policiamento tem sido intensificado. A alta nos números coloca o bairro de Pinheiros como o ponto mais crítico para esse tipo de delito na capital paulista e supera áreas tradicionalmente visadas no centro da cidade. Então, fica o alerta para você que circula muito pela região de Pinheiros, né? A gente sempre tem que tomar cuidado com o celular, principalmente com as bicicletas, né, que acabam criminosos ali se utilizando do serviço de aplicativo, muitas vezes para enganar então quem circula pela região e acabar cometendo então esses furtos, né? Fica o alerta para você então. Agora, 3:20.
TMC 100.3 é Curitiba na sua TMC. É daqui, é pra aqui, é aqui. Só informação que importa pra você.
A Copel acaba de obter uma conquista histórica. Venceu o leilão federal para ampliar e muito a geração de energia elétrica. A usina de Foz do Areia, a maior da Copel, vai aumentar em 50% a sua capacidade. E na usina de Segredo, a geração de energia vai aumentar em 100%. As obras começam ainda este ano, gerando milhares de empregos. Em energia limpa e renovável, para impulsionar o crescimento do Paraná e do Brasil. Copel, pura energia.
Esquenta TMC. O jogo vai começar, mas aqui já começou. Quem escuta, sabe.
Man at Work, em Curitiba. 12 de maio, no Iglu Super Hall. Ingressos no Ticketmaster. Apoio TMC Curitiba.
Três horas e 21 minutos, 3:21, uma excelente tarde de sábado, dia 2 de maio, para você que está sintonizado em 100.3 Transamérica. Agora é TMC, quem escuta sabe. Eu sou Isabela Miranda e te acompanho, trazendo os principais destaques da nossa programação aqui do nosso estado. Agora Curitiba marcando 18 graus nos termômetros, de acordo com o CIMEPAR. Fóruns eleitorais do Paraná ampliam atendimento neste fim de semana em cidades com mais de 70 mil eleitores. Ao todo, 23 unidades funcionam em regime de plantão das 9 da manhã às 5 horas da tarde para atender a população. A medida faz parte da reta final para o fechamento do cadastro eleitoral, previsto para a próxima semana, até o dia 6 de maio. Entre segunda e quarta-feira, todos os cartórios eleitorais do estado terão horário estendido das 9 da manhã até às 6 horas da tarde. A orientação é que os eleitores regularizem a situação dentro do prazo para garantir a participação nas eleições. Então fique muito atento, você que não tem a biometria e você que precisa tirar a primeira via do título de eleitor, precisa ir pessoalmente lá no cartório eleitoral, no fórum eleitoral. Mas você que está com tudo certo, pode muitas vezes resolver a sua vida pela internet, no autoatendimento do eleitor mesmo, no site do TRE Paraná. É super fácil, você que precisa às vezes atualizar o local onde você está morando, se você se mudou de cidade, mudou de endereço, precisa de um local mais próximo, precisa pagar alguma multa de uma eleição que você acabou não indo, não justificou o seu voto, enfim, são vários tipos de serviços que são ali disponibilizados pelo TRE no próprio site ali no autoatendimento do eleitor, mas fique atento ao prazo, no máximo até o dia 6 de maio. Tá acabando, agora 3h23.
Nas primeiras horas da manhã, olha aí, o despertador acorda aqui com a gente. Nós vamos até às 7 horas da manhã com muitas notícias pra você.
Pra entender o que vai impactar a sua rotina, que está só começando. Start TMC, o seu ponto de partida na notícia que importa. De segunda a sexta, a partir das 5 da manhã. Start TMC, o start pro seu dia. Quem escuta, sabe. Transamérica
TMC. Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC.
Putz, informação que importa para você, de um jeito que você vai gostar de ouvir, ver, saber, entender e compartilhar. Para você que sintoniza no 100.1 em São Paulo e no 100.3 em Curitiba. Meu nome é Alexia Marília e a gente segue aqui até às 4 horas da tarde com muita informação que importa para você nesse sábado. E a gente começa aqui pelo noticiário internacional, acompanhando então o conflito no Oriente Médio. Então, o Irã afirmou agora há pouco que cabe aos Estados Unidos decidir se quer retomar a guerra ou privilegiar a diplomacia, mas assegurou estar preparado para qualquer um dos cenários. A declaração veio do vice-ministro das Relações Exteriores do país. Isso acontece depois do presidente americano, Donald Trump, mostrar insatisfação com a nova proposta de Teerã. Então, abre aspas, neste momento, não estou satisfeito com o que foi oferecido. Estão pedindo coisas com as quais não posso concordar, disse ontem o presidente americano a jornalistas. Vale dizer que as negociações estão sendo intermediadas pelo Paquistão. O confronto já ultrapassa o período de 2 meses e a gente acompanha aqui os desdobramentos ao longo da nossa programação. E do noticiário internacional, a gente fala agora do Paraná, né? Paraná lidera o país no acesso a bibliotecas escolares, com 98,9% dos estudantes em instituições com esse recurso, segundo dados divulgados pelo IBGE. E de Curitiba, a gente volta com a Isabela Miranda com todas as informações. Seja bem-vinda novamente aqui à nossa programação do Sábado TMC, Isabela.
Muito obrigada, Alexia. Pois é, esse percentual, ele considera a média entre escolas públicas e privadas. Os dados são da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, o PENSE, a mais recente do IBGE. O levantamento também mostra que a presença de bibliotecas é mais consolidada aqui na região sul, com quase 90% dos estudantes da rede pública e cerca de 98% da rede particular tendo acesso a esse espaço. Outras regiões brasileiras ainda têm parte significativa de alunos sem acesso a acervos de leitura nas escolas. A existência de bibliotecas é um requisito obrigatório para o funcionamento das instituições de ensino. Aqui no Paraná existem diferentes tamanhos de acervo, que conversam diretamente aí com a estrutura dos 399 municípios do estado. Segundo a Secretaria da Educação aqui do Paraná, existem bibliotecas menores com menos de 1.000 exemplares, outras com cerca de 5.000, mas também há acervos que chegam a 25 mil livros. De acordo com o sistema de empréstimos da Secretaria da Educação, entre os títulos mais procurados estão obras como O Diário de um Banana, O Pequeno Príncipe e O Diário de Anne Frank. Volto com você, Alexa.
Muito bacana, né, Isabela, esses números, né? Porque as bibliotecas, elas desempenham um papel fundamental na formação dos estudantes. É uma forma de você viajar sem sair do lugar, né? Contribui, inclusive, para inclusão educacional, oferecendo oportunidade de acesso à informação para todo mundo. Então, muito importante esses dados, né? Inclusive, quando eu era criança, eu ficava muito na biblioteca da escola, me divertindo ali, lendo vários livros variados e viajando através da leitura. Muito obrigada pelas informações, Isabela Miranda.
TMC. Quem escuta, sabe.
Bora falar de cultura agora e vamos falar de ninguém menos que Rita Lee. Olha só, Rita Lee, uma autobiografia musical, tá em cartaz no Teatro Porto, aqui em São Paulo. Então, uma homenagem aí à nossa eterna ovelha negra. A peça tem sessões todas as sextas e sábados, às 8 horas da noite, e também aos domingos, às 5 horas da tarde. E a nossa maravilhosa apresentadora aqui da TMC, Estela Ribeiro, conversou com a própria Mel Lisboa, que estrela na produção. Vamos conferir a reportagem.
Eu conheço essa cara, essa fala, esse cheiro, essa cara de louco, esse fogo, esse jeito. Escandaloso, você é louco, e quer me despejar.
Mel Lisboa, que sucesso, tantos anos em cartaz, o que é que mudou lá do comecinho pra cá?
Ah, muita coisa muda, né? O teatro é vivo, é um organismo, ele nasce e morre todos os dias, mas à medida que ele vai nascendo e morrendo, ele também vai se transformando, a gente vai aprendendo com a plateia joga com a gente, e a gente vai burilando, lapidando o espetáculo, vai aprendendo os tempos, vai... É um privilégio poder fazer um espetáculo por tanto tempo, porque a gente tem essa oportunidade de aprender com o próprio espetáculo.
Mel, você vive numa correria. É cinema, é teatro, é televisão. Você tem aquele momento do ritual do teatro, de chegar, respirar, ter o seu tempo ali de se maquiar? Como é que é essa transição dos mundos para você?
Olha, eu confesso que eu não tenho muito, não. Pra mim, assim, eu tenho o que eu preciso fazer pro meu corpo. Aquecer minha voz, dar uma esticada no corpo, porque eu preciso não me machucar nem vocalmente, nem fisicamente. Vocalmente também é fisicamente, então assim. Mas assim, eu sou super profana nesse sentido. Eu tô no camarim me maquiando e contando fofoca, e é isso.
Transita por personagens muito diferentes, inclusive no teatro. Recentemente te assisti com Madame Blavatsky, agora com a Rita. Qual é o chipzinho que a atriz coloca em ação uma hora e a outra?
Ah, são processos diferentes, ainda mais o teatro, que a gente tem um processo de ensaio intenso. São coisas completamente diferentes. Agora a gente volta em cartaz com a Blavatsky, que a gente vai ficar às terças, segundas e terças. E aqui de sexta a domingo com a Rita. São coisas completamente diferentes. E esse exercício é muito enriquecedor. Então, assim, é cansativo? É. Mas, pra mim, como artista, eu penso sempre em melhorar o meu trabalho, em conseguir adquirir mais ferramentas. E essa é uma chance incrível de fazer isso.
Abriu uma portinha pro teatro musical? Você tem vontade de contar outras histórias a partir de agora?
Olha, eu me considero uma atriz que canta dentro do que precisa, mas eu sei das minhas limitações no canto. Então, assim, eu adoro teatro musical, mas eu sei das minhas limitações. Então, assim, a Rita é uma outra coisa, a atriz vem primeiro, né? Mas óbvio, se tiver alguma outra oportunidade que seja parecida com a da Rita, em que a atriz venha primeiro da cantora, né, vem à frente da cantora, estamos aí.
Mel, eu curiosamente assisti Madame Blavatsky no dia que a Rita tinha morrido. Você fez uma homenagem para ela naquele dia. Como é que é manejar esse tema, né? Porque quando você começou a pesquisa, a Rita estava viva ainda, chegou a assistir. E agora, como é que é lidar com esses dois mundos?
Ah, para mim é uma abertura também até para minha própria espiritualidade, né? Porque que incrível que você foi nesse dia, porque naquele dia que eu me dei conta que as duas morreram no mesmo dia. E a partir daquele dia eu comecei a dedicar todos os espetáculos da Madame Blavatsky à Rita, porque eu acho que as duas estão muito conectadas. A Rita estudava Blavatsky e nenhuma das duas personagens fui eu que pedi, fui eu que fui atrás. A Rita foi um convite do Márcio Massena, que é um dos diretores do espetáculo, junto com a Débora Dubois. E a Blavatsky foi um presente da autora do texto, que é a Cláudia Barral. Quando a gente estava buscando o texto, ela falou: olha, eu tenho esse. E aí eu li, me interessei muito por tudo, já conhecia minimamente a história da Helena Blavatsky. Mas não foi uma coisa que eu pedi, que eu fui atrás. E aí, de repente, eu me vejo no meio das duas, as duas morrem no mesmo dia, eu falo, não é possível que seja uma coincidência, sabe? É muita coisa.
Uma diva, revolucionou o nosso rock nacional com a sua irreverência, liberdade e aquela identidade própria dela, né? Com seus hits icônicos, não tem nem como não lembrar da Ovelha Negra, Lança Perfume, Mania de Você e muitos outros. A gente agora vai para São Paulo porque a cantora Janis Joplin recebe a exposição no Museu de Imagem e Som, o MIS, com acervos de itens pessoais da artista. Considerada a maior cantora da década de 60, Joplin ficou reconhecida no Festival de Monterey e participou do Woodstock. A repórter Julia Takahashi foi até lá e conta tudo pra gente sobre essa exposição.
Entre o blues e o rock, a voz rouca e explosiva de Janis Joplin é incomparável e atravessa gerações. A cantora, conhecida como Rainha do Rock, foi um dos principais nomes do Festival de Woodstock de 1969 na Califórnia. Evento que marcou as mudanças culturais pela manifestação da paz e do amor diante da guerra do Vietnã. Janis Joplin influenciou outros grandes artistas, inclusive brasileiros, como Gal Costa, Cássia Eller e Ângela Rorô. Seu estilo clássico e eletrizante, marcado pelos óculos de aros grossos e os cabelos frisados, agora pode ser visto de perto na exposição do Museu de Imagem e do Som. São mais de 300 itens de Janis Joplin, entre roupas, manuscritos, cartas e um grande acervo fotográfico, que dão um sentimento de nostalgia até mesmo para quem não viveu a época. É o que conta a supervisora de programação cultural do museu, Vanessa Rodrigues.
A curadoria pensou na exposição de acordo com os sentimentos dela. Você consegue entrar na exposição em algumas salas que falam sobre o bullying que ela sofria. Depois você passa por uma sala da alegria, que é quando ela monta a banda. Tem a sala da liberdade, que fala sobre o estilo dela, né? Como ela se vestia. Então a exposição, ela quer pegar um pouco desses sentimentos que ela passou ao longo dessa carreira dela, que foi tão curta, né?
A exposição também conta com mais de 10 salas expositivas e um dos pontos altos é a área dedicada ao amor da cantora ao Brasil, que mostrará os momentos marcantes em que Janis passou no Rio de Janeiro durante o Carnaval de 1970. O amor cresceu quando ela viu, aos 16 anos, o romance francês Orfeu Negro, uma adaptação da peça Orfeu da Conceição, de Vinícius de Moraes, que se passa no Rio de Janeiro. Desde então, Janis Joplin se apaixonou pelo Brasil e sonhava em conhecer o Rio. Ela aproveitou a festa de carnaval, realizou o sonho, conheceu o grande amor da vida dela, Davi Nierhal, e faleceu no mesmo ano, em outubro.
Então, ela quer pegar um pouco desses sentimentos que ela passou ao longo dessa carreira dela, que foi tão curta, né?
E para trazer essa trajetória toda, vocês trouxeram itens raros, itens pessoais. E como que foi trazer esses itens pela primeira vez aqui no Brasil?
Foi muito especial pra gente conseguir trazer esses itens pra cá. A gente conseguiu contato direto com o espólio, com a família dela. E esses itens nunca vieram pro Brasil, eles nunca foram expostos, assim, numa exposição dedicada à vida e à carreira dela. Então, pra gente, assim, foi muito, muito bom poder trazer isso pra cá.
Janis já está em exibição no MIS na Avenida Europa 158, funcionando de terça a domingo com ingressos a partir de R$ 30.
E a gente estava falando agora de Janis Joplin na reportagem da Júlia Takahashi. E agora a gente vai falar de uma outra diva, de ninguém menos que Shakira, né? Shakira tá aí, né? Já tá aí no Rio de Janeiro para aquele showzaço no Rio de Janeiro. Acordou então mais loba do que nunca. Hoje, sábado, dia 2 de maio, que as areias de Copacabana recebem então a rainha Shakira para um show que promete entrar para a história. A expectativa é de um público impressionante. Cerca de 2 milhões de pessoas são esperadas na orla. Se esses números se confirmarem, a colombiana pode desbancar marcas históricas e entrar no top 5 dos maiores shows de todos os tempos. O mega show que encerra a turnê Las Mujeres Já Não Lloram conta com o maior palco já montado na praia de Copacabana. E atenção para os horários, para você que vai assistir ao show, a festa começa às 5 horas e 45 minutos da tarde com DJs, mas a estrela da noite sobe ao palco pontualmente às 9 horas mais 45 minutos. Então, prepare o fôlego para hits como Waka Waka, Whenever, Whenever e, claro, com a nova parceria com a nossa Anitta em Choca Choca. Inclusive, ontem a gente estava aqui no Resumo TMC e a gente estava acompanhando aqui, inclusive, que teve o ensaio, né, de microfone, enfim, do palco ali, e também tinham duas lendas brasileiras presentes, os irmãos Caetano Veloso e Maria Bethânia. Então, esse ensaio aí contou com a bateria da Unidos da Tijuca, durante a música O Que É, O Que É, composição de Gonzaguinha e regravada por Bethânia. Então, muitas emoções aguardam, então, os fãs de Shakira nesse show que promete ser histórico ali na praia de Copacabana. Agora, 3 horas mais 40 minutos.
Vai fazer 5 horas.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba sintoniza 100.3.
A Copel acaba de concluir a mais moderna rede de energia rural do Brasil. Os 25 mil quilômetros do Paraná Trifásico estão prontos. E tudo isso para chegar aonde importa. Até você, produtor rural, aproveite para se conectar. A Copel paga uma parte, a outra tem juros subsidiado pelo Banco do Agricultor Paranaense. Acesse o site copel.com/trifásico e saiba mais. É o agro do Paraná mudando de fase com a força da Copel. Pura energia.
Após o sucesso do Reserva Mate, a Piemonte apresenta Reserva Belacqua, lotes de 189 a 398 metros quadrados em condomínio clube completo em São José dos Pinhais. Antecipe-se ao lançamento pelo 41 99103-7309. Reserva Belacqua by Piemonte.
TMC 360, de segunda a sábado, 7 da manhã. Quem escuta, sabe. TMC.
MCA apresenta Né Network. Uma das maiores bandas dos anos 80 e 90 está de volta ao Brasil com um show inesquecível, tocando seus grandes sucessos. Né Network, dia 12 de maio, no Iglu Super Hall, no Jockey Club. Imperdível. Né Network, ingressos à venda em ticketmaster.com.br. Garanta já o seu. Apoio TMC Curitiba.
TMC Paraná coloca à frente os principais pré-candidatos ao governo do estado.
Sem roteiro, sem nada ensaiado.
Direto pra você.
Saúde, educação, economia, militarização das escolas, privatizações, pedágios.
Decisões que impactam seu dia a dia.
Quem responde é quem quer governar.
Quem pergunta é o Felipe Armata. Sem rodeios, sem filtro, com a cara da TMC Paraná. Acompanhe de segunda a quinta, às 10:30 da manhã.
É olho no olho, pergunta na lata e compromisso com a verdade.
Se é importante pro Paraná, vai estar aqui.
Uma série de sabatinas com os principais pré-candidatos ao governo do Paraná.
TMC, este é o papel do jornalismo. Quem escuta sabe.
Fique atento às próximas chamadas na nossa programação e descubra qual é o próximo sabatinado.
Três horas e 42 minutos, 3:42, seguimos juntos atualizando os principais destaques do nosso noticiário aqui no Paraná, na rádio que é a preferida do jornalismo aqui de Curitiba. Agora 18 graus aqui na capital paranaense, termômetros que estão, na verdade, 17 graus, perdemos um pouquinho na temperatura aqui na capital paranaense. Daqui a pouco mais notícias que importam para você.
Internet, as notícias circulam em alta velocidade. Política, cultura, economia. No Trend das 11, a informação chega no ritmo certo. O que está em destaque, o que é mais buscado, comentado e compartilhado, a gente reúne aqui no Trend das 11. As notícias mais lidas e que importam pra você. De segunda a sexta, às 11 da manhã. Transamérica.
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe.
Transamérica, TMC.
3:44. Meu nome é Alexia Marília e eu fico com você até as 4 horas da tarde com informação que importa para você nesse sabadão TMC. E falando em feriado, para você que costuma descer pro litoral, se é que você já não tá aí no litoral curtindo então o feriadão, né? Já vai pensando naquela praia, em dar aquele tibum, se refrescar. Sempre tem aquela galera que prefere praia e fica aquela rixa, né? Galera que prefere praia ou piscina. Mas agora falando dos fãs de praia, tem que ficar esperto, viu? Porque não são todas as praias em que tá dando pra entrar no mar, não, viu? Das 175 monitoradas pela CETESB, 11 estão impróprias pra banho. Ou seja, o mar tá sujo demais pra entrar com segurança. 11 pode até parecer um número pequeno, mas tem praia em cidades muito movimentadas do litoral, viu? Por exemplo, Santos, Guarujá, Ubatuba, São Sebastião, até Ilhabela tem uns pontos que não tá rolando entrar na água. Mas o que significa praia imprópria? Quem explicou pra gente o que realmente significa isso? Quais são os riscos de verdade e os motivos pelos quais é melhor nem molhar o pezinho? É o Bruno Brunetti, dono do perfil Microbiologia Prática no Instagram, que acumula mais de 1 milhão de seguidores com seu conteúdo didático e divertido. Vamos ouvir.
Olha, eu acho que muita gente vai ficar surpresa, né? Porque praia imprópria, ó, claro que é uma praia que não se poderia entrar. Na prática, é uma praia que está contaminada com bactéria do cocô, gente.
Português bem claro isso.
É isso. Não, fica tranquila, é isso?
É isso.
Tecnicamente, os órgãos responsáveis, eles fazem uma análise microbiológica dessa água e o fator principal que eles monitoram são bactérias de origem intestinal, traduzindo bactérias do cocô, gente. E aí, se esses parâmetros que eles analisam, se essas bactérias estão em uma quantidade acima do parâmetro que o CONAMA estabelece, a praia basicamente é classificada como imprópria.
Isso, claro, é geralmente, que é jogado ali acima do permitido. Só pode, né? Perguntando uma pergunta meio boba, mas é isso.
Cortou um pouquinho.
Não, Bruno, basicamente ali é o esgoto, né? O responsável é o esgoto.
Exatamente. O principal responsável por deixar uma praia imprópria para banho é o despejo de esgoto.
E as pessoas não ligam, né, uma coisa a outra, porque
Você sabe muito melhor do que a gente. Ah, nossa, vou pra praia, passei mal porque eu comi um negócio. Às vezes nem é isso, às vezes é que você frequentou.
Não necessariamente.
E aí eu queria te perguntar, como é que funciona a contaminação, Bruno? É você engolir água ou basta, por exemplo, você estar numa água imprópria e entrar em contato com a sua pele, entra pelo nariz, entra pelos ouvidos? Como é que ocorre essa contaminação?
É simples de entender. Basicamente, se a água contaminada tiver contato com o interior da sua boca, com a mucosa dos seus olhos, com o interior do seu nariz, se a pessoa engolir água, se ela tem um machucado recente na pele, ou uma ferida aberta, tudo isso se torna uma porta de entrada. Por quê? Mucosa da boca e dos olhos vai absorve partículas como num passe de mágica, né? Então vai absorver esses micro-organismos da água e obviamente isso vai para dentro da gente, né? E aí dependendo do que for absorvido, os problemas irão acontecer. Desde problemas gastrointestinais, enjoo, diarreia, vômitos, pode acontecer infecção de ouvido, infecção nos olhos, né, conjuntivite, pode dar problema de pele, micose pode se pegar dessa forma também, além como pode aparecer também dermatite, que seria não uma infecção em si, mas uma alergia decorrente dessa água contaminada.
Agora, Bruno, a gente também acaba percebendo que essas situações de praias impróprias ou próprias para banho, elas começam a variar. Não é sempre o mesmo local, não é sempre a mesma praia. Muita gente acaba associando a épocas de alta temporada, épocas de férias, que quanto mais pessoas no litoral, obviamente, mais possibilidades da água ficar imprópria. Por que nesse caso a gente tem algumas condições de 11 praias impróprias? É resquício do último feriado? É alguma coisa só relacionada ao esgoto? Tem alguma outra coisa?
São mais populares também.
Exatamente, relacionada à população que frequentou o ambiente tempos atrás.
Olha, um outro fator que pode trazer problemas para uma praia e deixá-la imprópria é a questão de chuvas em alto mar, por exemplo, né? Isso traz uma carga de sujeira para essa praia maior do que o normal e, consequentemente, pode acabar classificando, né, deixando uma praia imprópria para banho. Essa questão de chuvas também, não sei como anda a questão, né, de chuvas, né, assim, nesses pontos, né, do litoral, mas pode acontecer de trazer essa parte do esgoto que seria despejado num outro local, ele pode acabar sendo trazido para aquela praia em questão e isso também pode interferir.
Olha, gente, se isso não te assusta, porque eu vejo muito o Instagram do Bruno, eu digo que eu sou muito masoquista, porque assim, a gente olha, é tão divertido o jeito que o Bruno fala desses assuntos. Mas Bruno, dá um nojinho de certas coisas, que antes eu não tinha nojo, que agora eu comecei a ficar com nojo por sua causa, mas tudo bem. Isso significa que eu estou mais saudável. Eu estou me escapando de vários problemas graças a você, tudo bem. A ignorância às vezes é uma bênção, né, Bruno? Mas enfim.
Sim.
Acho que o mais importante aqui, né, que um dos seus stories, seus reels ali, fala justamente sobre as praias impróprias. É basicamente, se as pessoas ainda não estão ligadas e olham ali, né, o aviso da CETESB, que é a praia imprópria, e caem na água, a gente está falando nada mais, nada menos do que você nadar no esgoto. Em muitas dessas praias, não é isso?
Sim. Basicamente, sim. É como nós conversamos lá no começo, né? O fator principal que deixa uma praia imprópria para banho é a quantidade de esgoto presente ali. E junto com isso, além de bactérias perigosas para a saúde, vem também vírus, como por exemplo o vírus da hepatite. Hepatite a pessoa pode pegar em água contaminada, em água de praia imprópria, né? Além também de outro queridinho aí que é muito famoso em dar problema gastrointestinal, que é o norovírus, que é um miserável muito resistente em ambientes agressivos como água do mar, e ele também é um dos campeões aí, que eu, né, brinco, do peito molhado, né? Então ele dá muito problema gastrointestinal, diarreias. A pessoa, eu brinco que ela literalmente ela vira do avesso, né, de tanta diarreia, porque esse norovírus aí ele é sem vergonha. Tá. E ele é muito resistente. E água do mar, para as pessoas entenderem, é naturalmente um ambiente muito agressivo para micro-organismos. Ele tem uma grande quantidade de sal e outros compostos ali e outras coisas junto ali que tornam aquilo muito agressivo para o micro-organismo. principalmente vírus, que ele é muito mais sensível que uma bactéria. E esse coleguinha aí, ele é bem do resistente. Mas eu posso falar que o norovírus é o menor dos problemas que a pessoa pode ganhar mergulhando numa praia imprópria.
Então fica a dica para você que vai para a praia, para o litoral. É sempre bom conferir o mapa de qualidade das praias, que você consegue acessar no site da CETESB e conferir então adequadamente quais são as praias que você pode então dar aquele tibum e evitar então doenças, até aquele famoso piriri, né? Quando você vai para aquela praia imprópria, acaba contraindo qualquer tipo de bactéria e acaba ficando doente. Então dicas importantes aqui do microbiologista Bruno Brunetti. A gente segue no nosso noticiário aqui no sábado TMC para mudar de assunto aqui, porque três moradores de Santa Catarina foram condenados a 14 anos de prisão por conta dos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. A gente volta mais uma vez com a Isabela Miranda com todos os detalhes.
Exatamente, Alexia. A decisão é da primeira turma, sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Foram condenados Vilamir Valmor Romanoski, René Afonso Manque e Alcides Han. De acordo com a investigação, os três não atuaram diretamente na invasão dos prédios públicos, mas tiveram um papel considerado essencial no financiamento e também apoio logístico nesses atos antidemocráticos que aconteceram em Brasília no dia 8 de janeiro de 2023. Bom, Vilamir Valmor Romanoski foi apontado como um dos financiadores do transporte de manifestantes. A procuradoria afirma que ele ajudou a viabilizar recursos para deslocar pessoas até Brasília. De acordo com o processo, ele transferiu um valor superior a 10 mil reais para a contratação do ônibus, enquanto René Afonso realizou uma transferência de 1.000 reais e Alcides efetuou o repasse de 500 reais, todos destinados ao custeio do mesmo transporte coletivo. Ainda segundo a decisão do STF, o proprietário da empresa confirmou que os valores foram depositados. Um dos ônibus pagos pelo grupo saiu de Blumenau, em Santa Catarina, com destino a Brasília e transportou dezenas de pessoas, incluindo envolvidos diretamente na invasão e também depredação dos prédios dos três poderes. As penas chegam a 14 anos de prisão em regime inicial fechado, além de multa e indenização solidária de 30 milhões de reais por danos morais coletivos. Segundo o STF, os três participaram da Associação Criminosa Armada e contribuíram para crimes como tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. As defesas de Vilamir Valmor Romanoski, René Afonso e Alcídio seguiram a mesma linha. Todos negaram a intenção criminosa e qualquer participação direta nos atos de 8 de janeiro. Tanto o Manque quanto o Han alegaram que os repasses de R$1.500 não comprovam o vínculo e o envolvimento nos crimes, nem o vínculo com a organização criminosa, enquanto Romanoski afirmou que pretendia apenas participar de uma manifestação pacífica sem objetivo golpista. Volto com você, Alexia.
Informações importantes atualizadas aí pela Isabela Miranda, diretamente de Curitiba, né? E lembrando você, nosso ouvinte, nosso telespectador, desses atos golpistas, ataques que aconteceram ali no dia 8 de janeiro de 2023, né? Uma invasão e depredação das sedes dos três poderes em Brasília por grupos que contestavam o resultado das eleições de 2022, né? Tudo que a gente diz aqui ao longo da programação, atualizando então essa situação ali de condenados então a 14 anos de prisão por conta desses atos golpistas. A gente volta agora a falar dela, da Shakira, né? Para você que tá ansioso para acompanhar o show dela, a popstar se apresenta na noite desse sábado, dia 2, na praia de Copacabana. Essa que é a terceira edição do Todo Mundo do Rio, que desde 2024 traz à cidade grandes nomes da música, né? Então, em 2024 a gente teve a Madonna, 2025 a Lady Gaga, que fizeram história. E agora é a vez da colombiana arrastar multidões. Inclusive, a Prefeitura do Rio estima que 2 milhões de pessoas compareçam, então, ao show, né? Para você que se interessou, a Shakira deve subir ao palco às 9 horas e 45 minutos, né? À noite. Então, a gente acompanha aqui ao longo da nossa programação. E a Rebeca Renzi mostra o clima de expectativa e o esquema montado para o evento. Vamos conferir.
O show da Shakira é daqui a poucas horas e o público já está animado na praia de Copacabana. O que não falta é a criatividade para a galera aproveitar a lotação da cidade. O Newton, por exemplo, está vendendo carga de celular. Ele conta que teve a ideia por causa do filho.
Então, a ideia surgiu pelo meu filho, que ele é autista, nível 2. Ficamos sem bateria e depois ele pediu para comprar um power bank para poder não ter estar com bateria. E isso foi ossando, falei, por que não ajudar o próximo também? Entendeu? Eu não sou SAMU, mas estou aqui para salvar a vida. Ó, se o seu celular estiver viciado, estou aqui para alimentar o vício dele.
Já o Yuri é artista independente e veio vender copos para garantir o estúdio dele.
Vim para a rua para fazer, eu tô na meta de fazer meu estúdio. Então tem que vir para a rua para fazer o dinheiro de alguma forma. Então a gente tá aí, tá vendendo aí. E se Deus quiser, vamos vender tudo.
Yuri, fala pra mim, você falou que tá fazendo um clipe. Qual é a música?
A gente tá fazendo estúdio, no caso. Música, a gente vai fazer depois que completar. É isso aí, uma coisa de cada vez. Mas a gente vai montando.
Mas tem alguma música em homenagem à Shakira pra dar uma palhinha?
Que isso, da Shakira não tem.
Dá uma palhinha.
Da Shakira não tem, não tem como, da Shakira. Só dela mesmo, tchau, mira, mira. Mas valeu.
Tem muita gente animada. O Max veio do interior de São Paulo e não pôde perder o evento.
Sou o Max, sou do interior de São Paulo e eu vim aqui pra todo mundo no Rio.
E você é muito fã da Shakira?
Muito, muito, muito. Eu tô obcecado, gente. Olha, aconteceu tudo de última hora, eu não viria, mas quando eu vi todo mundo aqui, eu falei, eu preciso estar lá, gente. É a Loba!
A criatividade é tanta que o Pedro fez a própria roupa representando todos os países da América Latina.
É um trabalho difícil ainda, então tive que fazer nos tempos vagos. Foi muito difícil, foram utilizados cerca de 2.500 cuchicos de 1 a 6 centímetros. Então a sensação de estar aqui hoje é maravilhosa, indescritível.
As ruas da Praia de Copacabana já estão bloqueadas e a SEDAI já está posicionada para hidratar a todos ao longo do dia e da noite.
É, então a gente aguarda aí por muito Waka Waka e outros hits, então, da Shakira no Todo Mundo no Rio, que acontece essa noite, então, nas praias ali do Rio de Janeiro, a praia de Copacabana. Então a gente vai agora falar de futebol, porque o Palmeiras defende a liderança do Brasileirão com 32 pontos em 13 partidas, sendo 6 de vantagem em relação ao vice-Flamengo, que tem um jogo a menos. O time vive uma sequência de 12 jogos sem perder, a maior entre os que disputam a Série A do campeonato. O Santos, por sua vez, precisa da vitória para sair da zona de rebaixamento. A última foi em 11 de abril contra o Atlético Mineiro. O Peixe não terá Neymar à disposição em função do desgaste do camisa 10 e também do gramado sintético do Allianz Parque. Sem ele, a esperança passa a ser depositada em Gabigol e Rolaser, confirmados para o jogo em alta também no time titular. E a TMC transmite hoje às 18h30 da noite, porque quem escuta também torce. A gente fica por aqui 3h59.
Fala, meu povo! Seu time na Série C do Brasileirão, você acompanha aqui no canal do Benja. E nesse domingão, a partir das 16h, a gente já tá no esquenta pra esse jogão. Amazonas e Caxias do Sul, exclusivo no canal do Benja, lá no YouTube. É a Série C do Brasileirão, do jeito que você quer. Canal do Benja, aqui se vive o futebol de verdade.
Para quem encara a madrugada por prazer ou necessidade, nada melhor do que informação de verdade em boa companhia.
Aqui no Amanhã TMC você fica por dentro do que aconteceu de mais importante no noticiário do Brasil e do mundo, além de saber das primeiras notícias do novo dia que só está começando.
Amanhã TMC, de segunda a domingo, à meia-noite. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC. O ponto de encontro da resenha do futebol é no Esporte TMC. Talento, mistura, credibilidade. Aqui tem tudo do seu time e o mais importante, tem a sua opinião, torcedor. Você entra ao vivo enquanto o programa rola com entrevistas, correspondentes espalhados pela rede e muito mais. Domingo, 10h, Esporte TMC. Quem sabe, comenta. Quem escuta, sabe. Transamérica
TMC. Eu sou Brian Valença e te faço companhia nos blocos locais aqui da TMC.
Eles estão aqui, estão com a gente na TMC Curitiba.
A melhor, a mais bem informada, a mais ágil, a mais famosa do Brasil.
Eu sou Angeles Fire, sigo na sua companhia.
São tantas qualidades que para gravar essa chamada, vamos deixar eles mesmos falarem deles mesmos.
Não estou sozinho, pelo contrário. Também com a Isabela Miranda. Hoje eu já vi a Isa se indicar para lá, de lá para cá, liga para um.
Sempre em busca das prioridades, das notícias que importam.
Com o Leonardo Gomes, que desde cedo tá por aqui trazendo as principais notícias. Com a companhia também do Felipe Armato.
É, a gente traz informações também, um caso que a gente vem trazendo.
Paraná TMC, de segunda a sábado, 10 da manhã.
América, agora é TMC, quem escuta sabe, você segue conosco em 100.3 FM no seu rádio ou então pelas plataformas digitais. São várias as formas de você se manter conectado com o conteúdo da TMC. Você pode acompanhar também pelas plataformas digitais, pelo site tmc.com.br e tem também o app da TMC para você baixar gratuitamente na sua loja de aplicativos. Só procurar por TMC em qualquer lugar do mundo. Com conexão à internet, você também está sintonizado, conectado com o nosso conteúdo. No rádio, também nas redes sociais, arroba TMC Paraná é a nossa página no Instagram para você ficar por dentro. Informação, entretenimento e esporte é o que você encontra por aqui. E chegou o momento de ficarmos bem informados com as principais notícias do noticiário local.
O Conselho Nacional de Trânsito suspendeu mais de 3 milhões de multas do sistema de pedágio livre, o Free Flow, em todo o país. No Paraná, duas rodovias contam com essa tecnologia. Os detalhes chegam com o repórter Luiz Fernando.
O Conselho Nacional de Trânsito anunciou a suspensão de 3 milhões e 400 mil multas aplicadas a motoristas que não efetuaram o pagamento do pedágio Free Flow, o sistema de livre passagem sem cancelas. A medida beneficia condutores de 11 rodovias federais, incluindo as BRs 277 e 369 no Paraná, que é o único estado da região sul a adotar a tecnologia. Com a decisão, os motoristas com débitos terão até o dia 16 de novembro para regularizar a situação apenas com o pagamento da tarifa, sem a incidência de multas ou pontos na carteira. A medida também possibilita solicitar o ressarcimento do valor da multa junto aos órgãos de fiscalização para quem já pagou pelas autuações. O sistema Free Flow foi criado para reduzir congestionamentos, mas a dificuldade de encontrar informações sobre como pagar as tarifas gerou uma enxurrada de autuações nos últimos meses. O governo federal, através do Ministério dos Transportes, pretende centralizar essas cobranças no aplicativo CNH do Brasil, mas por enquanto, o motorista deve buscar os canais oficiais das concessionárias para verificar se possui tarifas em aberto e evitar novas sanções a partir de novembro. Além do Paraná, o Free Flow já funciona em rodovias de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rondônia.
Bom, o Free Flow é um pedágio eletrônico, né? Ele tem o objetivo de facilitar a vida de quem transita pelas estradas, mas a implantação dele da forma como foi feita em algumas rodovias pelo país, ela gerou muitos questionamentos. Aqui no Paraná a gente viu discussões muito intensas na Assembleia Legislativa, inclusive a frente parlamentar do pedágio, né, acabou comprando essa briga para que todo mundo saiba as regras, todo mundo entenda como é que funciona esse sistema de pedágio eletrônico para que nenhuma cobrança seja feita de forma indevida. Em todo o Brasil, o governo federal estima que algo em torno de 90, 95 milhões de reais possam ser devolvidos. E nós temos então essa decisão do governo federal que suspende a cobrança de quase 3 milhões e meio de multas aplicadas em todo o país, com repercussão aqui também no estado do Paraná. Pelo menos duas rodovias federais contam hoje com esse sistema de pedágio eletrônico, o pedágio Free Flow, e a gente acaba vendo essa repercussão local. Seguimos atentos ao que acontece no Brasil, que também pode repercutir aqui no estado do Paraná. A família de brasileiros que morreu em um bombardeio de Israel morou 20 anos aqui no Paraná. Tinha uma ligação bastante íntima com o nosso estado. Quem traz os detalhes é o Brian Valêncio.
A família de brasileiros que morreu no Líbano viveu por cerca de 2 décadas em Foz do Iguaçu, no oeste aqui do Paraná. Eles foram mortos por um bombardeio israelense no último domingo. A informação foi confirmada pelo Ministério das Relações Exteriores. As vítimas são o casal Gassan Nader e Manal Jafar, além do filho mais novo, Ali Gassan Nader, de 11 anos. O menino foi enterrado na última segunda-feira, enquanto os corpos dos pais ainda não foram localizados. Um dos filhos do casal, nascido no Paraná, sobreviveu ao ataque e está internado em um hospital da região. Outros 2 filhos não estavam na casa no momento da explosão. Eles haviam deixado a região no início do conflito e se mudado temporariamente para Beirute. Com o anúncio de cessar fogo, decidiram voltar para retirar os bens que restavam no imóvel. Segundo parentes, a família se mudou para o Brasil na década de 1990 e construiu a vida em Foz do Iguaçu, onde tiveram filhos, abriram negócios e passaram pelo processo de naturalização. Eles permaneceram no país até 2010, quando decidiram voltar ao Líbano após uma viagem. A mudança, inicialmente temporária, acabou se tornando definitiva após a morte de um parente. De acordo com o relato de familiares, mesmo vivendo no Líbano, o vínculo com o Brasil foi mantido ao longo dos anos e repassado aos filhos. O ataque ocorreu poucos dias depois de a família retornar à casa, onde vivia no sul do Líbano. No momento do bombardeio, estavam reunidos em casa, preparando uma refeição. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores classificou o ataque como mais uma violação do cessar-fogo e informou que a Embaixada Brasileira em Beirute está em contato com familiares das vítimas para prestar assistência. O governo brasileiro também reiterou a condenação a ataques durante a trégua e defendeu a retirada de tropas israelenses do território libanês.
E a Polícia Civil concluiu o inquérito e indiciou por tentativa de homicídio o homem que incendiou um vereador no litoral do Paraná. As informações com Ângelo Sfair.
Caberá ao Ministério Público do Paraná oferecer a denúncia contra o homem de 49 anos preso após incendiar o vereador de Guaraqueçaba, João Luiz Pinheiro Francisco. A Polícia Civil concluiu que o agressor cometeu o crime de forma premeditada. O investigado chegou a alegar em depoimento que o ataque era uma vingança por um suposto crime cometido anteriormente pelo parlamentar, mas a investigação descartou essa versão. Segundo o delegado Emanuel Lucas Moura, a motivação está relacionada a um desentendimento envolvendo o estacionamento irregular de um pequeno barco.
O autor trabalha com coleta de lixo na região, com embarcação, e constantemente estaria atracando essa embarcação de maneira irregular no trapiche ali da localidade, causando danos estruturais, inclusive acidente contra algumas pessoas ali da comunidade. Esses fatos foram levados ao conhecimento do vereador, que buscou solucionar esse conflito. Então, procurou o homem para poder pedir que ele regularizasse, levou ao conhecimento do chefe dele e, com isso, ele ficou indignado, não aceitou essa intervenção e, cerca de 2 meses atrás, já havia interpelado a vítima, falado que iria agredi-la, teria sido ali bastante agressivo. Inclusive, testemunhas ouvidas falam que ele tinha problema com várias pessoas ali na comunidade. Então, tem um histórico já de agressividade.
O crime aconteceu no último domingo e chocou a pequena comunidade da Ilha das Peças, onde vivem aproximadamente 350 pessoas, dentro do Parque Nacional do Supiragui, litoral norte do Paraná. O vereador João Luiz Pinheiro Francisco foi socorrido de forma improvisada, levado de barco para o Hospital Regional de Paranaguá. Ele teve aproximadamente 75% do corpo queimado e foi transferido nesta terça-feira em uma aeronave do governo estadual para um hospital de referência no atendimento a queimados em Londrina, no norte do Paraná.
E ainda no noticiário policial, aconteceu de novo. Mais um idoso flagrado arrastando um cachorro para fora do carro por uma corda. Isso já tinha sido flagrado no Paraná e dessa vez o caso foi registrado em Mandaguari, cidade próxima a Maringá, região norte do estado. O animal, ele acabou não resistindo, ele morreu. E esse homem, de 73 anos, que foi filmado dirigindo um veículo modelo Paraty, ele foi preso em flagrante, suspeito de maus tratos, preso pela polícia militar. Esse idoso foi levado à delegacia e preferiu ficar em silêncio, onde permaneceu preso, mas foi solto após a audiência de custódia. Na